Boa tarde, senhores deputados. Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Hoje temos um tempo muito limitado. Íamos passar já à ordem de trabalhos. Primeiro ponto, aprovação das atas número 191 e 192. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão em relação às atas? Não havendo nenhuma questão a colocar, ia passar à votação as duas atas em conjunto. Senhores deputados que votam a favor da ata 191 e 192, a favor, que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 2. Sr. Deputado, se houver alguma questão particular, pode depois colocar também.
Não, estava a achar bonito, você estava a assinalar alguma coisa
Vamos passar ao ponto 2 das petições. Admissibilidade da petição número 586/13. Solicitam a adoção de medidas de defesa da reserva natural do Sado. É uma petição com 13 mil assinaturas, portanto, tem condições para subir a plenário. O relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Fica a Sra. Deputada como relatora. Muito bem. Passamos agora ao relatório final da petição 561/13. Solicitam a reposição da freguesia de Paraíso em Castelo de Paiva. Relatora é a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Esta petição número 571 foi subscrita por 473 peticionários e deu entrada na Assembleia no dia 29 de novembro de 2018. Foi distribuída já em janeiro à Comissão, no dia 8 de janeiro, e aprecia-se agora o relatório. O objeto da petição era a reposição da freguesia de Paraíso, em Castelo de Paiva, que foi agregada às freguesias de Raiva e Pedurido, formando a União de Freguesias de Raiva, Pedurido e Paraíso, na sequência do quadro da reorganização administrativa proveniente da Lei 11/2013. O diploma materializou a obrigação da reorganização administrativa e deu origem a esta União de Freguesias, agregando três anteriores. O que é que se passa e que leva à apresentação desta petição? É que desde o primeiro momento a população da freguesia de Paraíso manifestou e mantém até aos dias de hoje um descontentamento, uma vez que, na opinião de grande parte dos residentes, a freguesia ficou inferiorizada por diversos fatores humanos, sociais e políticos. Os peticionários sustentam a sua posição na singularidade da freguesia, que dizem que tem um património histórico e cultural que ficou desvalorizado. E dizem também que ficaram prejudicados pela inexistência de serviço de transportes públicos, que facilita a acessibilidade das populações, e de referir também à ausência total de quaisquer outros serviços, o que obriga os residentes a deslocarem-se cotidianamente pelas mínimas, por todas e quaisquer razões. Neste contexto, o que pretendem é que, se o processo de reorganização territorial autárquica que levou à extinção, não trouxe, como era prometido, qualquer benefício aos residentes, pelo contrário, agravou a desertificação do território e contribuiu diretamente para o subdesenvolvimento da freguesia. Nesse quadro, acreditam que a reposição da freguesia do Paraíso é a única forma de garantir o bem-estar da população daquela freguesia, cujas necessidades foram completamente esquecidas depois do processo de agregação. A petição foi analisada pelos serviços e foi elaborado o respectivo parecer. Dado o número reduzido de assinaturas, não obriga a subir a plenário, são 473 os signatários, e deve ser dado conhecimento, o que se propõe é que seja dado conhecimento do relatório aos diversos grupos parlamentares, está dado, não é? E também ao Governo para a ponderação da eventual apresentação de alguma iniciativa legislativa, tendo até em consideração que, no âmbito daquilo que são os compromissos do Governo, haverá em breve uma possibilidade de que estas populações se possam manifestar e apresentar um processo de restauração da freguesia, caso venham a estar reunidos os critérios que estejam definidos na legislação. Aos peticionários deve ser dado conhecimento do presente relatório. E é só. Muito obrigada, Sr.
Muito
Presidente.
obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas sugestões, e é mais de pormenor do que propriamente uma questão substancial. A primeira é que, ao INEB, quando faz referência ao facto de ser dado conhecimento da petição aos grupos parlamentares e ao Governo, apenas faz referência de que esse conhecimento é dado com base nas alíneas C do número 1 do artigo 19. Ora, a alínea C, de facto, é para dar conhecimento aos grupos parlamentares, a alínea D é para dar conhecimento ao Governo. Por uma questão de preciosismo, eu diria então que ficaria conforme disposto nas alíneas C e D. É um pequeno pormenor. Um segundo pormenor, porque também não deixa de ser um pormenor, é de que nós damos conhecimento a toda a gente, menos ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu sugeria que acrescentássemos uma alínea D no seguimento das anteriores, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 11, artigo 17 da Lei do Sistema de Petição. É apenas uma mera sugestão, naturalmente, que o relatório terá que ser enviado a alguém, certamente será o Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas tendo em conta que ele é lido pelos peticionários, acho que não perderíamos nada se também tivéssemos referência a isso. Ou seja, há o INED, que deve ser o presente relatório, que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 11, nos termos do número 11 do artigo 17 da Lei do Exercício de Petição, ou da, LDP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre o relatório? Não havendo mais ninguém queira pronunciar-se, a passar à votação. Seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Luz Rosinha, pela elaboração do relatório. Passamos então agora às iniciativas legislativas. O parecer do Projeto de Lei 1084-13, do Bloco de Esquerda, alteração da Lei nº 52-2018, 20 de agosto, no sentido de conferir aos técnicos de saúde ambiental competências de colheita de amostras de água e de biofilmes no âmbito da investigação epidemiológica. Primeira alteração à Lei nº 52-2018, 20 de agosto. Relator é a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa legislativa, que é a primeira alteração, a primeira proposta de alteração à Lei 52-2018, de 20 de agosto, foi apresentada pelos deputados e as deputadas do Bloco de Esquerda, cumpriu todos os procedimentos legais, regimentais e constitucionais e, portanto, foi dada baixa, depois de aceito pelo Presidente da Assembleia da República, foi dada baixa a esta comissão, onde eu própria fui nomeada relatora. Este projeto-lei, em termos muito, muito, muito sumários, prevê a alteração do artigo 10º, a linha C, para que passe a constar que a colheita de amostras de água, sempre que se justifique, de biofilmes, que deve ser realizada por técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública, ou em casos de ausência de capacidade de resposta por laboratórios acreditados para efeito pelo IPAC e IP. Encontra-se sistematizada em 3 artigos e prevê a sua entrada em vigor no dia seguinte à sua publicação. Acresce que também se trata da primeira alteração à lei que atrás referi e somos do entender, não vou nesta sede emitir naturalmente a opinião quanto à mesma, que cumprindo elas todas as normas e da lei do formulário deve ser remetida para discussão em plenário nos termos dispostos no 136 do regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Se os deputados queiram pronunciar sobre este relatório, não havendo nenhuma questão a levantar e a passar à votação, se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, pela elaboração do relatório. Passamos agora à fixação da redação final. O projeto de lei 855-13 do PEV procede à quinta alteração à lei quadro das contraordenações ambientais para consagrar o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização. Os Srs. Deputados receberam as propostas de fixação, de alteração, para fixação da redação final. Querem colocar alguma questão? Não havendo, passamos à votação da fixação final, da redação final. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, projetos de resolução para apreciação. Os projetos de resolução 1764 do PEV, 1812 do PSD e 1932 do CDS-PP, e também do PAN, este PAN já é outro, estes três, portanto, que são relativos todos à Barrinha dos Muris, Lagoa de Paramos, portanto está em apreciação na comissão. Se os deputados queiram intervir, façam favor.
Não havendo... O PSD está à espera que chegue o seu deputado, que é o deputado António Topa, que está mesmo
PSD
a chegar.
PSD está à espera, portanto.
Já chegou, Sr.
Presidente. José Luís Ferreira.
Sr. Presidente, é a altura de o discutir, portanto, os grupos parlamentares autores apresentam os projetos, certo? Então, inscrevam-se para apresentar o meu.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer a apresentação da iniciativa legislativa que os Verdes hoje trazem para discussão relativa à Barrinha dos Muris e para dizer que a importância ambiental desta barrinha, que também é conhecida pela Lagoa de Paramos, é absolutamente inquestionável, porque, de facto, para além de constituir uma zona importante para as aves, a sua relevância ambiental também foi formalmente reconhecida através da resolução do Conselho de Ministros, que a classificou como sítio de rede Natura 2000. E se é verdade que havia já há muito tempo, há décadas, que vinha sendo prometida uma intervenção de recuperação, valorização e desassoreamento da laguna, também é verdade que após avanços e recuos, a requalificação da zona lagunar acabou por se iniciar em setembro de 2016 e que ainda está a decorrer, pelo menos ao nível dos passadiços, mas e sem querer desvalorizar esta requalificação, o que é verdade é que a requalificação, embora necessária e muito necessária, não tem sido acompanhada com a resolução dos focos de poluição à montante, e aí é que é o problema. De facto, as ribeiras que desaguam nesta laguna, tanto a ribeira do Rio Maior como a Vala de Macedo, acabam por ser o principal problema ambiental pela carga poluente que aí é rejeitada. De facto, apesar dos 28 milhões de euros de fundos comunitários que foram gastos em infraestruturas no sistema de drenagem em alta na bacia do Rio Maior e de Beira, que encaminham estas águas residuais para a hectare de espinho, paramos, continuam a ser rejeitados afluentes domésticos, porque apesar de se desconhecerem os números oficiais, sabe-se que inúmeras habitações não estão ligadas ainda a esta rede de abastecimento de saneamento. E apesar da ligação da rede à rede de água e saneamento do município da Feira ser neste momento gratuito, a concessionária Indacua não tem, a nosso ver, cumprido com a sua obrigação fiscalizadora, mas também promotora dessas ligações. E embora os afluentes domésticos e pluviais representem uma sobrecarga de poluição nesta ribeira, a ribeira do Rio Maior, acabam por ser as várias unidades industriais que estão juntas à ribeira, em particular na área da reciclagem de papel, que mais têm contribuído para a poluição deste curso de água que desagua na barrinha. De facto, os Verdes têm vindo ao longo dos anos a constatar as descargas de poluição na ribeira do Rio Maior, como aliás aconteceu em fevereiro do ano passado, onde uma delegação dos Verdes esteve presente, e onde foi possível comparar o antes e o depois da entrada em funcionamento das indústrias papeleiras. Quando estas unidades começam a trabalhar, e isso é visível só a olho nu, as águas da ribeira ficam mais escuras, ficam mais espumosas, com uma cor aliás amarelada, emanando até cheiros intensos e desagradáveis. E o que nos parece é que a requalificação ambiental da barrinha só será efetivamente eficaz se forem tomadas medidas para, de uma vez por todas, travar o principal problema ambiental que está identificado há muito tempo e que se prende com a poluição difusa, mas sobretudo com as descargas de afluentes das indústrias papeleiras na ribeira de Rio Maior. E, portanto, nesse contexto, a despoluição das ribeiras, em particular a de Rio Maior, acaba por ser fundamental para preservar esta área de grande valor ecológico. E, portanto, dos Verdes, o que propõem com esta iniciativa, com esta proposta, é que o Governo realize ações de monitorização e fiscalização das baías, das bacias hidrográficas, tanto da ribeira do Rio Maior como da Vala de Maceda, de forma a evitar descargas ilegais de águas residuais, que identifique os troços mais problemáticos, que analise as águas rejeitadas no domínio público hídrico, pelas entidades e empresas que têm licença para tal e, por fim, que desenvolva e implemente um plano de ação para a despoluição das ribeiras de Rio Maior e de Vale de Maceda. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Sr. Deputado António Topa, pretende intervir?
Faz favor. Intervir,
faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e deputadas desta comissão aqui presentes. A Barrinha dos Muris, também designada por Lagoa de Paramos, foi classificada na Rede Natura 2000 em virtude do reconhecimento da sua importância ecológica enquanto como zona úmida com relevante biodiversidade, em especial ao nível ornitológico, e foi intervencionada apenas em 2016 pela Sociedade de Polos Litoral da Ria de Aveiro, com vista à sua requalificação. Empreitada de cerca de 2,8 milhões de euros, ainda em execução, com participada em 85% por fundos comunitários, viabilizou o desassoreamento da lagoa, a reabilitação do dique fusível, a requalificação das margens e cordões do Nares, bem como a construção de novos percursos para lazer. Uma intervenção de milhões de euros há muito almejada por todos e que hoje se traduz em 396 hectares de reserva natural, com a paisagem à superfície recuperada e em crescimento após a plantação de árvores e a proteção de espécies vegetais endémicas, que integra 3 habitats naturais de conservação prioritária e é local de nidificação e reprodução e paragem de 162 espécies de árvores de importância protegida. Hoje a população pode usufruir de forma plena de 8 km de passadiços da Barrinha, um percurso circular constituído por 3 pontos e por diversos postos de observação de aves, que permitem ainda observar a avifauna com muitas espécies diferentes e uma paisagem natural daquela zona marítima totalmente recuperada. Portanto, acompanhamos esta requalificação. Falta a parte final da obra, concretamente o desassoreamento. As máquinas entraram já na Barrinha e possivelmente as obras para a sua finalização total serão iniciadas na próxima semana. E, portanto, depois disto tudo, importa, na verdade, terem atenção à eventualidade das descargas de afluentes, quer através da Ribeira de Rio Maior, quer através da Vala de Macedo, a cursos que desaguam na Barrinha. E, portanto, é importante acautelar, depois desta toda a intervenção, prevenir-se a poluição, a valorização da paisagem, a criação e desenvolvimento de reservas e parques naturais como o da Barrinha. Ora bem, porque na verdade interessa estar atento a aspectos da natureza ambiental, nomeadamente eventuais descargas que são efetuadas, quer por unidades industriais, mas não só do Conselho de Santa Maria da Feira. E, portanto, depois disto tudo é necessário que se recomenda ao Governo que proceda a ações de fiscalização mais frequentes na Ribeira de Rio Maior e da Vala de Macedo, se identifique claramente os focos os eventuais focos de poluição, porque hoje o Conselho de Santa Maria da Feira está coberto na totalidade por redes de saneamento e, portanto, naturalmente, se houver descargas, elas são ilegais, porque hoje não há qualquer necessidade para que haja descargas de efluentes, nomeadamente industriais na Ribeira, por exemplo, na Ribeira do Rio Maior. Se proceder a análises regulares da qualidade da água dos afluentes da Barrinha dos Mouris, determina as medidas necessárias para alcançar a qualidade da água que chega à Barrinha dos Mouris, reveja as licenças ambientais atribuídas às unidades industriais que rejeitam águas nessa bacia hidrográfica e se elabora um plano de exploração da Ribeira do Rio Maior e da Vala de Macedo e se estabeleça um cronograma para a sua execução e haja uma publicitação destas ações. Era isto que eu tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o CDS apresenta também uma iniciativa relativa a esta matéria sobre a Barrinha dos Mouris, Lagoa de Paramos, e a intenção é semelhante à dos projetos anteriores, dos Verdes e do PSD. Basicamente, o que pretendemos é que um património com esta riqueza ambiental e com esta riqueza do ponto de vista da biodiversidade, estando incluído na rede Natura 2000, não seja apenas parte da rede Natura 2000 simbolicamente e que não tenha uma requalificação que seja exclusivamente estética. É importante, obviamente, estar incluído na rede Natura 2000, é muito importante todo o conjunto de intervenções que têm acontecido e que já aqui foram referidas, principalmente aquela que tem a ver agora, final, com o desassoreamento, mas esta riqueza ambiental e esta biodiversidade existem se existir também um equilíbrio do ponto de vista daquilo que é não só a Barrinha e Barrinha dos Mouris, Lagoa de Paramos, a sua ligação sazonal ao mar, mas também aquilo que tem a ver com os efluentes. E aí, como já foi referido, há problemas identificados na Ribeira de Rio Maior e Vala de Macedo. E o que é importante, é isso que também propõe o projeto do CDS, é, em primeiro lugar, em relação ao que já aconteceu, fazer-se um apuramento de responsabilidades, identificar o que aconteceu ou o que acontece e punir os responsáveis. E depois não ficar por isso, porque é necessário assegurar que esta intervenção é sustentável e é necessário que a sustentabilidade desta intervenção seja feita, garantida em articulação com as autarquias, que pela sua proximidade têm naturalmente mecanismos que o Estado ao nível central não tem para poder assegurar esta continuidade. Portanto, aquilo que propomos é que em articulação com as autarquias se elabore um plano de vigilância e de monitorização para que este tipo de situações deixe de acontecer. Neste sentido, o projeto do CDS é este e, obviamente, que, tendo estes princípios, partilhamos também os princípios que foram apresentados, quer pelo PEV, quer pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sra. Deputada Maria Manuela Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda deu também a entrada de um projeto de resolução no mesmo sentido dos anteriores e com a preocupação que tem relativamente à poluição na Barrinha dos Muris e na Barrinha dos Muris ou Lagoa de Paramos. De facto, tem havido intervenções relativamente à descontaminação e despoluição da Barrinha, mas um dos principais riscos que continua a afetar a BELP é que este não tem sido realmente as descargas de efluentes industriais e agrícolas não tratados têm sido constantes nos cursos de água que vão dar à Barrinha dos Muris. Nesses principais afluentes do Ribeira de Rio Maio e da Vala de Maceda, esta poluição é permanente e é sendo difusa, que chega de fontes poluidoras domésticas e industriais ao redor da paisagem classificada. Bem, nesse sentido, o Bloco de Esquerda apresenta também um projeto que levará a votação em conjunto com estes projetos, embora não esteja ainda nesta comissão, mas arrastaremos para votação, e que recomenda ao Governo que monitorize e fiscalize a Barrinha dos Muris e os seus efluentes, nomeadamente a Ribeira de Rio Maior e a Vala de Maceda, que implemente um plano de expoluição e melhoria da qualidade das águas da Barrinha dos Muris e da Bacia Hidrográfica, identifica as descargas poluentes e a origem e implementa um plano de valorização ambiental, social e económico da Barrinha dos Muris, assente num modelo de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. O Sr. Deputado Luís Juliano tinha pedido primeiro, também, Sr. Deputado, não se importa. Mas dou a palavra ao Sr. Deputado também. Faz favor, Sr. Deputado Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, era só para dizer sobre este assunto que, em geral, concordamos com todas as preocupações que aqui foram levantadas, relativamente e tendo em conta o sítio que é e a importância que tem em termos ambientais, mas também, também a informação que temos e que acho que é importante salientar nesta discussão é que, relativamente à identificação dos incidentes e dos focos de poluição e também a elaboração e articulação com os municípios de planos de mitigação e controle, isto são situações que já estão em curso. E relativamente aos esforços para recuperação de alguns dos problemas que influenciam o estado portanto, o estado ambiental da Barrinha dos Muris e da Lagoa de Paranhos, já está também em curso, e estes não finalizados, mas estão em curso também, cerca de 60 planos de gestão para que haja este controle e seja um controle mais eficiente. Há, de facto, um problema de fiscalização. Esse problema de fiscalização, eventualmente, pode vir a ser colmatado com das propostas que hoje aprovámos aqui, o texto final proposto pelo PEV, em que altera a forma como a fiscalização é feita no território, sem pré-aviso e portanto, evidentemente, podendo ser mais eficiente. Portanto, em conclusão, eu diria que estamos de acordo com genericamente todos os pontos aqui foram apontados, mas sabendo ao mesmo tempo que a maior parte deles estão já sob o olhar das autoridades e do governo e que já estão a ser tratados.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Helena. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
É uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos e, eventualmente, também sobre a minha ignorância sobre os procedimentos. A Sra. Deputada fez referência, e eu posso ter interpretado mal, de que o Bloco de Esquerda tem uma iniciativa sobre esta matéria que irá colocar à votação em conjunto com estas. Foi isso que eu percebi, não sei se tenho percebido mal. Eu não conheço o diploma, a iniciativa do Bloco de Esquerda, mas tanto quanto eu sei, Sr. Presidente, tanto quanto eu sei, é por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República que determina se a sua discussão se faz em plenário ou se faz em comissão. Sendo que a votação desses diplomas ocorre sempre em momento posterior à discussão. Ora, se nós fizermos hoje esta discussão e fizermos a discussão destes três diplomas, julgo eu que se eventualmente eles forem a tempo de ser votados na sexta-feira, que não sei se estamos a tempo ou não, mas se for votado só podem ser estes três, não pode ser o do Bloco de Esquerda, que eu não faço a ideia qual seja.
Muito bem.
Mas isso eu posso interpretar mal, Sr. Presidente.
Não. Não, mas a questão que está a colocar faz sentido. A única questão é que isso não vai depender de nós, porque o Bloco de Esquerda vai ter que requerer ao PAR e o PAR é que vai decidir sobre essa matéria. Portanto, sim, Sra. Deputada.
Sim, de facto, nós demos entrada do projeto e ele na sexta-feira e ele acaba por abarcar as recomendações relativamente à Barrinha dos Muris e Lagoa de Paramos, que é o que estamos a tratar neste momento. Entendo que não conheçam o projeto, mas uma vez que o temos e aguardamos decisão da Conferência de Líderes, pareceu-me por bem falar dele e dizer qual é a intenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a esse mesmo projeto. Depois a decisão claramente fica.
Sim, portanto, não depende de nós a decisão sobre essa matéria.
Sr.
Deputado, obrigado, Sr. Deputada. Claro, claro. Sim, sim. Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma intervenção sobre esta matéria, passamos ao projeto de lei seguinte. O PAN pediu para ser feito o adiamento do projeto de resolução 1967 e, portanto, passamos de imediato ao projeto de resolução 1963/13 do PEV, prevenção da contaminação e remediação dos solos com vista a salvaguardar o ambiente e a saúde pública. Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, os Verdes apresentaram este projeto de resolução. Exatamente, pretendemos saber o que é que, apesar de já termos feito uma pergunta ao Governo, porque é que esse diploma não está ainda em vigor ou não está ainda publicado e não tivemos resposta. E, portanto, os solos, que constituem, aliás, um recurso precioso e um pilar fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta, devido às inúmeras e importantes funções que desempenha, tanto ao nível ambiental como social e económico, e sucede que os solos têm vindo a ser sujeitos a várias crescentes pressões e sobreexploração, naturalmente com a consequente degradação por contaminação, impermeabilização e erosão, que são fenómenos que podem deteriorar de forma grave e irreversível os próprios solos. A contaminação dos solos é um problema grave, representando um perigo para a saúde pública e para o ambiente, designadamente pela via da cadeia alimentar, da perda da biodiversidade ou até do impacto ao nível dos recursos naturais. E, portanto, considerando todos estes riscos, a adequada descontaminação dos solos não pode, na nossa perspectiva, em nenhuma situação, ser negligenciada, assim como também é necessário assegurar a não contaminação de novos locais como formas de garantir a proteção da saúde pública e ambiental. Aliás, o 7º Programa Geral de Ação da União para 2020, que evoca as conclusões da Cimeira do Rio Mais 20, pretende exatamente assegurar que até ao ano de 2020 o território seja gerido de forma sustentável e o solo seja adequadamente protegido e a reparação das áreas contaminadas possa prosseguir. Também por cá, ao nível da Lei de Bases do Ambiente, se consagram algumas disposições sobre a gestão do solo e do subsolo, impondo-se até a preservação da sua capacidade de uso através de medidas que limitem ou reduzem o impacto das atividades antrópicas nos solos, prevenindo a sua contaminação e degradação, promovendo a sua recuperação. Mas, apesar da legislação existente em domínios como a água, os resíduos, as substâncias químicas ou até a conservação da natureza, que acaba, enfim, por abordar questões relativas à proteção dos solos contra a contaminação, atualmente, no nosso ordenamento jurídico português, não há legislação específica que acautele devidamente e de forma integrada a proteção do solo, o que, na nossa perspectiva, é extremamente grave. De facto, aquilo que é conhecido pela Lei para os Solos, que visa estabelecer o regime jurídico da prevenção da contaminação e remediação dos solos, encontra-se indefinidamente em análise por parte do Governo, após ter sido concluído o processo de consulta pública. Eu recordo que esse processo de consulta pública, que foi promovido pela APA, decorreu entre 4 de setembro e 4 de novembro de 2015, e sucede que nós chegamos ao dia de hoje, mais de 3 anos após a conclusão desse procedimento, nós continuamos a aguardar a aprovação de uma lei que dê resposta a um conjunto de problemas relacionados com a contaminação dos solos. Segundo o Governo, estimava-se que esta lei fosse aprovada em junho de 2017, portanto há mais de 18 meses, acrescentando ainda ao Governo que estaria a fazer todos os esforços nesse sentido. Mas a verdade é que até agora apenas sabemos que o Governo está a fazer esforços nesse sentido, porque foi o que nos foi dado na resposta escrita que dirigimos ao Governo. De facto, com esse diploma em vigor, nós podíamos evitar situações como aquela que ocorreu em Lisboa, no Parque das Nações, onde se deu a ocorrência de poluição atmosférica por hidrocarbonetos suscitada pelas obras da construção de um parque de estacionamento de um hospital, e onde o próprio proprietário afirmou apenas ter tido conhecimento da contaminação dos solos quando, do início das obras, pois julgava ter adquirido terrenos não contaminados. Mas, para além disso, os moradores daquela zona estiveram diariamente durante meses sujeitos à inalação de hidrocarbonetos, com todas as consequências que decorrem desse facto. Ou seja, esta situação que ocorreu no Parque das Nações, que aliás deve estar a refletir em todo o país, veio evidenciar as fragilidades que existem ao nível da contaminação dos solos, assim como também pôr a nu a urgente necessidade do nosso país ter legislação aprovada e em vigor nesta matéria. Eu queria ainda registar que, por vezes, em matéria de contaminação dos solos, há problemas relacionados com a própria classificação dos resíduos, porque é feita de forma errada, e o seu incorreto encaminhamento, porque deve também ser feito um esforço para acautelar estas situações, assim como ao cumprimento rigoroso das regras de transporte de resíduos perigosos. De facto, se nós tivermos uma má classificação dos solos, nós estamos perante um problema que o país, enfim, se está a confrontar, e podemos estar a falar de milhões de toneladas de resíduos perigosos que acabam por ser sujeitos não ficam sujeitos a uma triagem devida e, portanto, podem ser depositados em locais que não estão, de facto, e efetivamente preparados para a recepção de resíduos dessa natureza. E, portanto, parece-nos fundamental que a legislação sobre esta matéria que veja finalmente a luz do dia, de forma a criar as condições devidas para a proteção dos solos, do ambiente e da saúde pública. E, portanto, a proposta dos Verdes, basicamente, o que pretende é recomendar ao Governo que faça publicar com a maior celeridade possível a legislação que vise estabelecer um regime jurídico relativo à prevenção da contaminação e remediação dos solos, procurando salvaguardar o ambiente e a saúde pública, tendo em conta o respectivo processo de consulta pública, que, como disse, já ocorreu há mais de 18 meses, por forma a cautelar devidamente e de forma integrada a proteção do solo, prevenindo a sua contaminação e degradação.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Se os deputados querem intervir sobre este diploma, faz favor. Ninguém quer intervir? Passamos então à votação? Não. Vai para o plenário. Portanto, e concluímos aqui a apreciação deste projeto de resolução. Tenho informação que o PSD pretende intervir já sobre o ponto número 5, a pedir o...
Basicamente era para pedir o adiamento. Nós temos aqui algumas dúvidas sobre algumas retificações. Achamos que umas fazem que não levantam qualquer dificuldades, mas há particularmente uma delas que temos dúvidas que possamos fazer e pedíamos, de facto, um período mais alargado de tempo para refletir melhor se ela é possível nos termos em que foram preconizados. Sem embargo, devo dizer que nós não temos prazo de 60 dias e, portanto, esse prazo ainda está bastante alargado, mas fica o compromisso de agendarmos sem falta para a próxima reunião para decidirmos em definitivo sobre as mesmas. Muito obrigado.
Sim, obrigado, Sr. Deputado. Só para referir que, em relação à número 3 de 2019, o prazo termina a 9 de março. Então, teremos mesmo que resolver esta questão até à próxima reunião.
Sem falta na próxima reunião.
Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
É sobre o outro a seguir.
Faz favor, Sr. Deputado.
Já pode ser?
Sim. Mas, Sr. Deputado, reparou que o PSD pediu para adiar as duas?
Não, mas é que a outra é muito simples, é só isso que eu queria chamar a atenção, mas podemos adiar até porque temos agora a plenária às 3.
Temos
é verdade, a Sra. Deputada Helena Roseta tem razão, uma é fácil, como era tudo junto eu pedi o adiamento de todas, eu sei que...
Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado é muito rigoroso, com não reunimos durante a plenária e tem toda a razão, ainda por cima, com a ordem de trabalho dos dois, mas a 13 é uma coisa muito simples, é que as duas leis saíram no mesmo dia e ambas dizem que é a quinta alteração ao NRAU, uma é a quinta, outra é a sexta, e portanto a retificação é na segunda chamar-lhe sexta em vez de quinta, eu acho que isto é uma coisa muito simples. E que não precisamos de adiar uma coisa tão simples. Saíram as duas no mesmo dia, as duas com o mesmo número de ordem de alteração honorária, não pode ser?
Da nossa parte, nós não precisamos de adiar essa. Eu, quando o PSD pediu o adiamento, era porque estava tudo era em conjunto. Eu disse logo que só uma outra situação é que nos mereciam dúvidas, não eram todas. Essa não nos oferece dúvidas nenhumas e podemos votá-la já. Mas só pedimos o adiamento para que façamos essa discussão em conjunto. É só por isso, mais nada.
Bem, estamos aqui a informar que é conveniente que haja apenas uma declaração de ratificação para a Lei número 13. Portanto, se nós fazemos agora já a declaração de ratificação, não é isso que eu estou a dizer, Sra. Deputada. O que estão a informar é que se nós fizermos agora a declaração de ratificação em relação à Lei número 13, depois não podemos fazer outra, se eventualmente vier a surgir. Sim, é. Portanto, é melhor conveniente fazer as duas ao mesmo tempo. Está bem?
Se quisermos acrescentar alguma coisa. Se quisermos acrescentar aqui à declaração de ratificação.
Muito bem. Nós trataremos disto na próxima reunião, dia 27, salvo erro. Ok. Senhores deputados, agora vamos então aos outros assuntos. Ficando adiado este ponto. Outros assuntos, queria chamar a atenção, Srs. Deputados, se me permitem, para a conferência Oportunidade para uma Lei de Bases do Clima, que se realiza no próximo dia 26 de fevereiro, terça-feira, às 14 horas, no Auditório Almeida Santos, em parceria com a Zero, e foi também já enviado para os e-mails uma solicitação para que seja indicado um representante de cada grupo parlamentar para intervir na sessão por volta das 15h35. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. É para dizer que sou eu que vou representar o PCP. Já fica inscrito.
Muito bem, muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu posso estar já também, o meu nome vou ser eu também.
Muito bem. Portanto, fica a faltar o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o CDS. Sra. Deputada.
Eu já tinha enviado por e-mail a dizer
que sim. Sra. Deputada Maria Manuel Rola e o Partido Socialista indicará em breve. Muito bem. Passamos então agora à segunda questão que queria colocar, que é em relação ao prazo para as propostas de alteração, tanto em relação aos resíduos plásticos, como em relação ao desmantelamento de veículos em fim de vida. Portanto, os grupos de trabalho indicam para até dia 25 de fevereiro, segunda-feira, a indicação de propostas de alteração. Finalmente, a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre a apreciação parlamentar dos decretos de lei sobre descentralização, que estava independente, fica no dia 27 de fevereiro, quarta-feira, às 10 da manhã. Dia 27 de fevereiro, quarta-feira, às 10 da manhã. Audição com o Sr. Ministro das Finanças sobre apreciações parlamentares, ou apreciação parlamentar dos decretos de lei. Pronto, e para além disto, os Srs. Deputados sabem que está em processo de preparação a visita da Comissão ao Tejo, que decorrerá entre os dias 17 e 19, e, portanto, agradecia que colocassem nas vossas agendas e que fossem confirmando as vossas presenças dentro do que seja possível. E, portanto, a nossa ideia é, no dia 17 de março, ao final da tarde, partirmos para Castelo Branco, a partir aqui de São Bento. Sra. Deputada Helena Roseta.
Telegráfico, Sr. Presidente, apenas para informar a Comissão que a deputada Sandra do PSD e eu estivemos na visita que o grupo da subcomissão, o Grupo de Trabalho para a Igualdade, promoveu da primeira comissão às comunidades ciganas em Bragança, que encontramos um cenário devastador, embora pequenas quantidades, poucas famílias, mas muita miséria, e não queria deixar de dar testemunho disso aqui, a deputada Sandra também esteve, naturalmente quem irá fazer o relatório é o grupo da primeira comissão, mas eventualmente poderá haver espaço para que a gente dê alguma chega através das questões da habitação. Não havia qualquer diligência da Câmara Municipal relativamente nem ao primeiro direito, nem aos problemas de ligação à eletricidade, etc. Tudo legislação da habitação que não estava a ser aplicada e as condições eram muito deprimentes e abaixo de qualquer mínimo aceitável em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Roseta.
Se não houver mais nenhuma informação ou questão a colocar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado, Sr. Presidente.